A Taylor Swift escreveu secretamente um romance espião? Hoje nós vamos investigar Argylle, o super espião. Um thriller barra comédia espiã da autora Elle Conway. Mas quem é Elle Conway e por que os Swifts acham que é a Taylor? E como essa autora de primeira viagem conseguiu um contrato multimilionário para produzir um filme do livro dela antes que o livro fosse lançado? Eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Toda semana eu vou te contar sobre tudo o que envolve o fantástico mundo da leitura. Desde resenhas a sugestões, debates clássicos, relembrar as fofocas que viraram a comunidade literária de cabeça para baixo e discutir sobre a bizarra realidade por trás das histórias mais famosas do mundo. Se você acabou de descobrir o podcast, aproveita para nos seguir e não perder nenhum episódio novo. E não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Aproveita e nos segue no TikTok, @taiteconta, que eu sempre notifico lá quando saem os episódios novos. Para começar, eu devo advertir você que esse episódio ele é cheio de spoiler. Seria absolutamente impossível fazê-lo sem dar spoiler de alguma parte da narrativa, então, se você tem interesse de assistir o filme ou ler o livro, por favor, pule esse episódio e volte aqui depois que você terminar. Mas, se você não se importa, vamos lá. Para contar essa saga bem do comecinho, a gente tem que voltar lá para julho de 2021, quando um veículo de mídia chamado Deadline confirmou rumores de que o diretor Matthew Vaughn iria produzir um thriller espião chamado Argylle. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse diretor antes, mas isso não diz muito porque eu não sou exatamente cinéfila. Porém, ele é bastante sucedido, ele já dirigiu alguns filmes dos X-Men e ele também dirigiu a série de filmes Kingsman, que, pelo que eu entendi, são sobre um agente de uma organização fictícia do serviço secreto. Então, ele é bem familiarizado com essa vibe de filme de ação, uma coisa de superpoderes mais fantasiosa, e também filme de espião, mas que também tem inserido ali uma comédia, etc. Nesse artigo, também confirmava que alguns atores estariam no elenco, como a Bryce Dallas Howard e o Henry Cavill, tal como a Dua Lipa, que iria fazer a sua estreia como atriz nesse filme. E que ele era baseado no livro homônimo, ou seja, no livro de mesmo nome, da autora Elle Conway, que era um livro de estreia dela, que seria publicado em 2022 pela Penguin Random House. E assim, a Random House é uma das principais editoras em língua inglesa do mundo. É uma daquelas que a gente fala as cinco grandes, tipo, se o seu livro for publicado como uma das cinco grandes, é meio que meio caminho andado para um puta sucesso. E ela é uma delas. Segundo o Matthew Vaughn, quando ele leu Argylle, ele ficou obcecado porque ele não lia um livro de espião tão bom, tão bem feito, desde os livros da franquia James Bond, escritos pelo Ian Fleming nos anos 50. Então, assim, baseado no que a galera leu nesse artigo, com um diretor experiente no gênero e um elenco cheio de estrelas, todo mundo achava que esse filme tinha tudo para ser um sucesso. E uma parte que me intrigou sobre o processo desde o início foi que, como um livro que ainda nem havia sido publicado, ou seja, não havia nenhuma garantia de que esse livro seria um sucesso global, seria um sucesso de vendas, e portanto que ele seria valioso dentro do mercado cinematográfico, né? Como que esse livro já tinha sido vendido e anunciado como filme? Eu não conheço o suficiente do mercado editorial, principalmente lá da gringa, para dizer o quanto isso seria possível. Eu sei que é muito comum quando um autor está escrevendo uma saga, que já é uma obrigação contratual com a editora, né? Então, por exemplo, ele tem por obrigação dar 4 livros para essa editora dentro dessa saga, mas só 1 ou talvez 2 livros já tenham sido publicados, por exemplo. Eu sei que nesse caso é possível que os direitos sejam vendidos para um filme, mas geralmente nesse caso, tanto já existe essa obrigação contratual de vários livros, como geralmente já tem 1 ou mais livros publicados e já foram um sucesso, então já se sabe que existe um grande público que ficaria interessado em comprar ingressos se fosse feito um filme. Como, por exemplo, foi o que aconteceu com Game of Thrones, que é um dos casos mais famosos, ou The Red Queen, da Victoria Aveyard, que ainda não foi feito o filme, mas os direitos foram vendidos quando ela tinha publicado, acho que, apenas o primeiro livro, ou apenas o primeiro e o segundo livro. Geralmente, o livro, pelo menos o primeiro livro, já tá à venda, né, quando se compram os direitos do filme. Então, eu não sei, essa informação ficou confusa, me pareceu um pouco suspeita. E a essa altura, tudo que se sabia era que os direitos do filme haviam sido comprados por 200 milhões de dólares. E que um livro ia sair antes do filme. Então, depois de alguns meses, foi divulgada a data do lançamento do livro, que seria 29 de setembro de 2022. Porém, logo depois, ela foi postergada para 3 de maio de 2023, por razões desconhecidas. Eles nunca explicaram por que eles atrasaram a publicação do livro. Como já tinha toda essa grande questão a respeito desse filme, desse livro, ninguém estava entendendo muito bem, e ainda houve um adiamento, né, do lançamento do livro, o Hollywood Reporter resolveu investigar quem era essa autora iniciante, a Ellen Conway, e como ela havia conseguido essa façanha de vender um livro não publicado por um preço tão alto, sendo desconhecida, porque seria diferente se a gente estivesse falando de uma celebridade. Mas a gente estava falando de uma autora de estreia. Só que, nessa investigação, o Hollywood Reporter acabou ficando com mais dúvidas do que respostas. Toda a tentativa de contato que foi feita com a Ellen Conway foi mal sucedida. A única informação que se tinha sobre a Ellen era a bio dela no site da Penguin House, que dizia, abre aspas, Ellen Conway nasceu e foi criada no norte de Nova York. Ela escreveu o seu primeiro livro sobre o agente Argyle enquanto trabalhava como garçonete à noite num restaurante. Fecha aspas. E era só isso. Não tinha nenhuma foto dela na internet, nenhuma informação sobre o livro, pré-venda, absolutamente nada. E o mais estranho era que o livro não tinha nem mesmo uma página na Amazon, no Goodreads ou em qualquer outro site de vendas. O que é muito esquisito, porque quando o livro, a gente já sabe que esse livro vai ser lançado, publicado, tem todo aquele processo de marketing para vender esse livro, e as páginas são feitas, ele fica disponível para pré-venda, então é muito esquisito que não tinha na página do livro em site nenhum. Inclusive, o Hollywood Reporter tentou contato com a editora para conseguir uma cópia adiantada do livro e não conseguiu, eles não enviaram, não permitiram. O que é muito estranho, porque é muito comum de revistas ou jornais ou até mesmo criadores de conteúdo, podcasters, conseguirem cópias adiantadas de livro. Não é difícil isso acontecer, para que fale sobre o livro e isso ajuda também nas vendas, etc. Então, pro Hollywood Reporter, tava muito óbvio que a Ellen Conway, ela só poderia ser um pseudônimo para alguém que não queria que soubessem a verdadeira identidade dela, né? Para que se não descobrisse quem de fato era a pessoa que escreveu o livro. O que, assim, nos dias de hoje, é estranho, porque os escritores basicamente têm que virar criadores de conteúdo e subcelebridades para conseguir vender bem o seu livro. Então, é uma escolha, né? Vamos dizer assim, você vender o seu livro com pseudônimo, não tendo nenhuma cara, sei lá, é estranho. E continuando o padrão de estranheza, o livro acabou também não sendo lançado na data prevista em março. Ele foi adiado de novo para janeiro de 2024. O que, se você calcular, é cerca de 2 anos e meio depois do filme, que seria baseado nesse livro, ter sido anunciado. Então a história ficava muito esquisita, porque quando o filme foi anunciado, eles já tinham o diretor e os atores que fariam os papéis principais. Isso já tinha sido divulgado, já havia contrato, estava tudo certo, eles já iam começar os processos para posteriormente a filmagem do filme. Então, como é que o livro não estava pronto? Por que que o livro continuava sendo cancelado, adiado e nunca ficava disponível? Ele ainda estava previsto para sair antes do filme, porque o filme estava previsto para fevereiro, mas mesmo assim, as datas estavam muito em cima uma da outra. Então, em setembro de 2023, saiu o trailer, né, do filme e deixou as pessoas ainda mais confusas, porque no trailer você descobre que Ellie Conway, a autora do livro que deu origem ao filme, é a personagem principal do filme. Sim, a ideia do plot do filme é que a escritora, Ellie Conway, que criou um espião fictício, acabou sem querer meio que revelando os segredos de como as agências secretas funcionam. E ao que parece, todos os agentes e vilões estavam atrás dela. Então assim, tava todo mundo muito confuso. Quem é essa autora? Será que ela é uma personagem nos livros também? Será que ela tá inserida na história? Será que Ellie Conway é realmente um pseudônimo? O que que tá acontecendo? Porque o livro não saía nunca. E no meio disso tudo, várias teorias começaram a surgir, inclusive a de que a Taylor Swift seria a verdadeira autora. Todos os fãs, e a grande maioria das pessoas, sabem que a Taylor é conhecida por colocar easter eggs no seu trabalho. Pequenas dicas, pistas em roupas, letras de música, clipes, posts nas redes sociais, até mesmo no esmalte das unhas. E essas pistas podem ser sobre a quem a música dela tá falando, ou quando vai sair um novo single, ou um novo álbum, ou inúmeras outras coisas que estão relacionadas à carreira dela, ao que ela produz. E é a maneira como ela se comunica com os fãs dela. Quando ela lançou o primeiro single do álbum Lover, por exemplo, uma artista pintou uma borboleta em um mural em Nashville. E, enquanto todos os fãs se reuniam na rua, suspeitando que esse mural tinha alguma coisa a ver, né, com ela, a ver com essa arte, ela de fato apareceu lá e anunciou a música nova. O que prova que, às vezes, as teorias dos fãs de que ela de fato tá tentando ali deixar a pista de alguma coisa, às vezes essas teorias estão certas. Então, os Swifties são conhecidos por enlouquecerem na internet, procurando mensagens secretas em tudo o que a Taylor usa, fala, posta, enfim. E a primeira pessoa que eu vi falar sobre essa possibilidade da Taylor ter escrito Argyle foi a Jessie Swiftalk no TikTok. Em 21 de outubro de 2023, a Jessie postou um vídeo onde ela questionava se a Taylor talvez não teria escrito Argyle. Ela fala no vídeo que a Ellie Conway, autora do livro, é interpretada pela Bryce Dallas Howard, que no trailer estava ruiva e andava carregando seu gato numa bolsa. Algo que a Taylor faz inúmeras vezes com seus gatos, inclusive era uma bolsa que a Taylor já havia utilizado. Talvez você possa pensar, ok, mas o que que isso tem a ver? Qual é a ligação com a Taylor Swift? O cabelo ruivo chamou a atenção porque no short filme feito para a música da Taylor, All Too Well, Taylor's Version, a Taylor aparece no clipe como uma autora de livros e ela aparece usando o cabelo ruivo. E na época, isso levantou muita especulação se a Taylor lançaria um livro, quem sabe. Ela é muito conhecida pela composição das suas músicas, pelas letras e etc. Então não seria impossível que uma pessoa com capacidade de compor músicas escrevesse um livro, uma obra de ficção, por exemplo. E os gatos da Taylor são da mesma raça que o gato que aparece no trailer. E em determinada ocasião, a Taylor usou um suéter escrito Conway. para os ensaios da sua turnê. Então também fizeram essa ligação, Ellie Conway, o Conway que estava escrito no suéter dela, será que ela estava tentando dizer alguma coisa? Esse vídeo da Jessie tem mais de 100 mil likes no TikTok. E aí, vendo que a teoria era bastante popular, muita gente acreditava que aquilo seria possível, ela transformou isso numa série de vídeos onde ela analisou outras similaridades entre o trailer ou entre o que se sabia sobre o filme, o livro, a Ellie Conway, com a Taylor. E assim, tudo era analisado por um viés de Swift, né? E levou milhares de fãs pela toca do coelho junto com ela. Vários outros criadores de conteúdo que falam sobre coisas relacionadas a Taylor, a música, etc., também fizeram vários vídeos comentando sobre essa teoria. Muita gente acreditou que isso seria possível, mais uma vez porque a Taylor é conhecida por fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que essa teoria ficou super popular, a Ellie Conway começou a postar no Instagram e no falecido Twitter. Hoje em dia é muito fácil você ter um perfil verificado no Instagram, é só você pagar, mas naquela época ainda não existia essa funcionalidade. Então, quando alguém tinha um perfil verificado no Instagram, significava que era um perfil sério, um perfil oficial de uma pessoa pública de alguma forma. E aí, todo mundo achou estranho também que o timing, né? Ela justamente começou a postar quando as pessoas começaram a falar sobre a teoria. O primeiro post era só um pôster do filme, mas o segundo era a foto de uma livraria com a legenda, abre aspas. Como é que se incomoda um introvertido? Publique o seu primeiro romance, peça ao Matthew Vaughn para comprar os direitos do filme, depois diga que você tem que começar a usar as redes sociais para ter visibilidade. Então, voltei para onde mais me sinto em casa. Adoro livrarias e essa tem especialmente o meu coração, fecha aspas. E esse perfil tá no ar hoje, se você digitar Ellie Conway, você acha no Instagram, esse post ainda tá lá. E é muito engraçado ver os comentários dos Swifts nesse e todos os posts posteriores, porque tem gente questionando, é você Taylor Swift? Tem gente postando letras da música da Taylor e fazendo conexões em coisas nas imagens com letras, ou então fazendo piadas internas dos fãs. É muito bom, é muito engraçado. Bom, o livro finalmente foi publicado em janeiro de 2024, ainda sem ninguém saber a verdadeira identidade da Ellie Conway. E ele é sobre o agente Argyle, que é recrutado pela CIA e se junta a um time de agentes para recuperar braceletes que, de alguma forma, vão impedir um candidato ultraconservador de ganhar as eleições na Rússia. Bem aquele típico plot de livro ou filme estadunidense com espião, o vilão é sempre russo. Muita gente ficou esperando a Ellie Conway aparecer no livro, né? Já que, segundo o trailer, ela era uma personagem principal. Mas ela não apareceu. O livro era só a história do agente Argyle. Então, todo mundo ficou muito confuso, mais uma vez. E a explicação que o Matthew Vaughn deu para isso numa entrevista foi que os livros do agente Argyle são uma série, seriam tipo uma saga, né? E ainda vários outros livros seriam publicados e que o filme não se baseava especificamente no primeiro livro, mas sim no quarto livro que seria lançado. E aí eles meio que introduziram o filme quase como um prequel, né, de tudo o que acontece. Ele inclusive fez a comparação com o que o George Lucas fez em Star Wars, onde, se você for olhar por ordem de lançamento, os filmes começam no 4. E sinceramente foi uma explicação que deixou as pessoas mais confusas do que entenderam qual era a ideia criativa que ele queria fazer. Mas enfim, todo mundo estava esperando o lançamento do filme. Em 1º de fevereiro de 2024, o filme finalmente saiu e todo mundo odiou. Todos os críticos e jornais dizimaram o filme e deram apenas uma estrela. E os fãs que foram assistir apenas porque achavam que a Taylor Swift de alguma maneira estava associada... Bem, o Matthew Vaughn confirmou finalmente que a Taylor não tem a menor relação com esse filme. Mas, apesar de toda a decepção e frustração, uma dúvida continuava. quem era Ellie Cohen, se não era Taylor Swift? E foi então que, num artigo do Washington Post, uma outra teoria foi levantada. Argyle era um livro de verdade ou ele foi apenas criado para vender o filme? O Matthew Vaughn estava mentindo quando disse que o filme era baseado num manuscrito que ainda não havia sido lançado? O que de fato veio primeiro? O livro ou o filme? A jornalista que escreveu esse artigo comentou que o incidente em que muitas pessoas associaram o livro a Taylor Swift foi apenas uma coincidência feliz que ninguém tentou desvendar. Na contracapa do livro, havia uma marca de copyright de uma empresa que pertence a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Matthew Vaughn. Ela contatou todos os estabelecimentos que a Ellie marcou no Instagram para saber se eles a conheciam, mas ninguém respondeu. Então, ela foi observar mais uma vez no livro e ela percebeu que, nos agradecimentos, a autora menciona um homem chamado Robert Massey, que é diretor de uma organização no Reino Unido que ajudou com um mapa astral ou algo assim. E aí, essa jornalista contatou o Robert, que respondeu dizendo que a pessoa que fez contato com ele sobre esse assunto não se identificou como Ellie Cohen, mas sim como Tammy Cohen. E Tammy Cohen é uma autora britânica que já lançou dúzias de thrillers psicológicos. E aí eu fiquei pensando, se ela é uma autora que já lançou dezenas de livros que tem justamente essa vibe de thriller, investigação e mistério, por que que ela lançaria os livros com um pseudônimo? Principalmente se esses direitos autorais teriam sido vendidos para um filme. Por que que ela não usou o próprio nome se ela já tem uma carreira meio que consolidada? Em 2 de fevereiro de 2024, o The Telegraph publicou uma matéria intitulada, abre aspas, "Espero que os fãs da Taylor Swift não estejam decepcionados. A verdadeira autora de Argyle desmascarada", fecha aspas. E nessa história, tanto a Tammy como o autor do roteiro do filme, Terry Hayes, comentaram o que de fato aconteceu. Que foi que o Terry e o Matthew eram conhecidos e os dois estavam vivendo no Reino Unido na época, quando eles tiveram a ideia de fazer a adaptação para o cinema de um filme chamado Eu Sou o Peregrino. Mas os direitos desse filme já haviam sido vendidos para a MGM e eles não conseguiram chegar num acordo e tal, acabaram desistindo de tentar comprar. Então, ao invés disso, o Matthew teve a ideia para Argyle. Ele pensou no roteiro do filme, na ideia do filme, no conceito. Então, sim, o filme veio primeiro. Enquanto eles estavam no processo de começar a filmar, o Matthew teve a ideia de ter um livro intercalado com o filme. Então, ele pediu ao Terry para escrever o livro. Mas, na época, o Terry já estava comprometido com a entrega de um outro livro, então eles entraram em contato com a Tammy para que ela auxiliasse na composição do livro. Ela ficou mais responsável pelo diálogo, enquanto o Terry ficou responsável pelo plot e pela ação em si. E dizer que o filme era baseado num livro da autora Ellie Cohen, um livro de estreia, etc. e tal, foi apenas uma estratégia de marketing para ver se isso impulsionava mais o filme. Já que a gente tem, principalmente agora, vários clássicos, vários livros que venderam muito bem, foram sucessos, se tornando filmes ou séries e esses filmes acabam sendo sucessos de bilheteria, vendendo bastante. Só que eu acho que, por ela não conseguir, eles não conseguirem terminar o livro a tempo dele ser publicado com um espaço de tempo entre ele e o filme, acabou indo por água abaixo e mais atrapalhando e causando mais confusão do que vendendo bem esse filme. Então, aí está. Taylor Swift não escreveu secretamente um livro sobre um espião chamado Argyle sob o pseudônimo Ellie Cohen. Apesar de que essa é uma ótima história. Fala pra mim se você já assistiu ao filme, se você já leu o livro e o que você achou desse primeiro episódio do Tete Conta. Fala lá no nosso TikTok, @TatiConta. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o podcast para receber mais conteúdo e deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você escute, porque nos ajuda muito. E até o próximo episódio.